Pode mexer? Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer à BMS pelo convite de estarmos aqui hoje e também fazer as saudações aqui à banca, né, ao presidente, ao vice-presidente, à professora, professor Stefano, e dizer também que hoje de manhã eu, particularmente, tive duas aulas incríveis sobre internacionalização. Para dar um pouco do contexto do que fazemos, né, nós somos Cambridge Assessment English, somos o departamento da Universidade de Cambridge, e esse departamento ele é responsável pela avaliação de proficiência em língua inglesa, e nós temos uma missão muito simples e muito objetiva. O nosso propósito é ajudar as pessoas a aprender inglês e provar suas habilidades para o mundo. E nesse propósito, a gente já está somente há 106 anos nesse processo de proficiência. Nós fomos, na verdade, falando pela universidade, né, o primeiro departamento a lançar um exame de proficiência em língua estrangeira no mundo em 1913. Então, o que nós fazemos atualmente? Nós trabalhamos com um portfólio de exames para avaliação de proficiência que foca em diferentes públicos, em diferentes faixas etárias e em diferentes propósitos. Quando a gente fala do ensino superior, um dos exames que é muito conhecido do nosso portfólio é o exame IELTS, que é representado aqui no Brasil pelo Conselho Britânico, não é? Mas também nós temos outros exames que a gente chama geralmente high stakes e low stakes, exames que têm um propósito diagnóstico, por exemplo, para o ensino superior, que é o exame LinguaSkill. E aí a gente pode pensar depois como esse exame ele se integra com o contexto de ensino superior. Nós também temos uma longa tradição na formação de professores, é daí que vem a minha raiz. Eu sempre trabalhei como professor de inglês, né? Aprendi inglês no Brasil, o sotaque, nosso escritório é em São Paulo, mas o meu sotaque é importado, é de Pernambuco. Então, eu fui uma dessas pessoas que aprendeu inglês no Brasil. Eu só viajei depois que eu já era um profissional da área de ensino de inglês para a Inglaterra, e aí fiz especialização e trabalhei muito com formação de professor, preparando-os para atingir certificações internacionais no Brasil, particularmente no Nordeste e ao redor do país também. Então, a gente tem um portfólio de cursos para formação de professor para diferentes propósitos. E também, como a gente entende que a universidade, né, ela precisa ser um ambiente de renovação, de inovação, isso acontece também com o nosso departamento. O nosso departamento está sempre atualizando os cursos que oferecem. Um dos cursos que a gente tem também para o contexto de ensino superior é o curso de formação em EMI Skills, que eu vou falar um pouco quando a gente chegar na parte do que significa esse processo de internacionalização. Então, a nossa proposta agora, né, nesses 35 minutos, é abordar o tema de internacionalização de forma genérica. A gente vai responder algumas questões aqui, por exemplo, qual é o conceito da internacionalização da educação superior no mercado? O que é que se entende por isso? Qual é o primeiro passo para um projeto de internacionalização na educação superior? Como envolver a direção, professores, alunos no movimento da internacionalização do ensino superior? E como mensurar a evolução do currículo internacional? Na verdade, eu fico muito feliz assim, de ter tido o spoiler da professora Luciane aqui, né, que é uma pesquisadora. E a gente viu aqui, né, eu estava aqui trocando olhares com a Kelly, que é do departamento também, né, é a nossa chefe, é a Country Head no Brasil. A gente estava trocando olhares porque nós bebemos na mesma fonte, que foi o estudo do British Council, né, Universidades para o Mundo. É um estudo recente, é um estudo muito... Ele está disponível gratuitamente na internet e é uma fonte muito importante para a gente poder entender esse processo com o olhar do Brasil, que eu acho que é o mais importante do estudo. Ele pegou o olhar do Brasil, ele fez as pesquisas no Brasil. E aí a gente vai entrar um pouco em alguns dados que até a própria professora Luciane mostrou, né? Essa é a realidade do Brasil. A gente precisa fortalecer nossos processos, precisamos consolidar as parcerias e subir posições em rankings. A gente vê aí que essa realidade de 63% dos pesquisadores brasileiros nunca terem deixado o país para fazer pesquisa no exterior, né, e um impacto de 24% menor na média global e 40% menor em citações. A gente vê também, como a professora Luciane mencionou, que sobre a mobilidade ativa, 84% das instituições dizem ter condições de receber visitantes, porém, 64% delas não têm um plano estratégico para receber os visitantes, né, para o acolhimento. E isso foi muito relevante na fala do professor Stefano, não é, que começou com um propósito, deu errado, então teve que repensar toda a estrutura para poder ter, entre várias medidas, né, entre várias metas, ter também o processo de acolhimento para que a internacionalização possa acontecer. Então, qual é o conceito da internacionalização da educação superior no mercado? A gente tem aqui uma citação, né, da professora Jane Knight, que também foi mencionada pela professora Luciane. A internacionalização da educação superior é um processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural e global. Então, a gente está vendo aí uma união de diversidades e ela acontece sobre, com os objetivos de ensino, aprendizagem, pesquisa e serviços de uma universidade ou de um sistema de ensino superior. A NAFSA, também, que é uma associação de educadores internacionais, ela olha o conceito de internacionalização como instituições e indivíduos, né? A internacionalização é um esforço internacional para integrar a dimensão internacional, intercultural e global na filosofia do ensino superior. E a gente tem aqui um conceito, né, que vem da CAPES, que descreve a internacionalização como um processo amplo e dinâmico envolvendo ensino, pesquisa e prestação de serviços para a sociedade, além de construir um recurso para tornar a educação superior responsiva aos requisitos e desafios de uma sociedade globalizada. Conceitualmente, ela pode ser dividida em passiva, onde ocorre a mobilidade de docentes e discentes para o exterior, ou ativa, onde o fluxo é inverso. Não é? Na verdade, a gente olha aqui que o propósito é tornar a instituição de ensino superior menos profissional, para que ela centre não só no sucesso local, mas também na mobilidade, diversificação, intercâmbio e comparabilidade. Mas também, né, como a professora Luciane mostrou, a gente tem que pensar o que não é internacionalização. E isso é muito importante quando a gente repensa esse processo. E eu sempre, quando eu olho para essa pergunta, eu volto aqui para a aula que a gente teve com o professor Stefano sobre o que não é. Não é uma fórmula de como chegar ao topo dos rankings. É claro que isso também é um propósito, mas não é o propósito único da internacionalização. Não é uma troca de pesquisadores acadêmicos, não é uma criação apenas de uma dupla diplomação, não é só ter intercâmbios acadêmicos e, principalmente, não é a promessa do que não se pode integrar. É importante aqui na internacionalização ter atividades internacionais e isso é bem diferente de se ter uma política de internacionalização institucional. Então, atividades com uma política de internacionalização institucional são muito diferentes. E para que é que serve a internacionalização? Isso também vem do estudo do British Council, Universidades para o Mundo, né? Então, entre alguns pontos, eu selecionei quatro que a gente achou bem importante ressaltar, né? Articular a instituição no contexto mundial da educação superior, abrir novos espaços para a projeção internacional e a vinculação com redes acadêmicas, consolidar valores com a cooperação e a solidariedade da cultura institucional, ampliar oportunidades de inserção dos formandos no mercado de trabalho. Isso, esse último ponto, ele é muito importante porque isso também ajuda na atração de alunos para a própria instituição de ensino superior, ou seja, elevando o status da instituição. É também um ponto que a gente precisa pensar na inovação curricular e também na inovação dos métodos de ensino. Então, essa experiência internacional ajuda a enriquecer o indivíduo. E aí a gente vem para uma pergunta, né, que nos foi passada quando recebemos o convite. Qual é o primeiro passo para um projeto de internacionalização na educação superior? Para responder isso, é claro que em 30 minutos a gente não consegue responder, mas eu gostaria de propor aqui uma reflexão. Ninguém precisa levantar a mão e ninguém precisa falar, mas pensar o que você responderia para essas perguntas no sentido de que primeiro passo você deve dar na internacionalização da educação superior. Aqui vão algumas perguntas para reflexão. Como tem se dado o intercâmbio científico na sua instituição? Por meio de uma iniciativa individual dos pesquisadores ou por meio de uma iniciativa institucional? A sua instituição possui um comitê de internacionalização? Com quantas instituições o comitê faz parcerias e em quantos países? Existe uma versão em inglês para o site da sua instituição? Há modelos de documentos emitidos pela instituição com os nomes das disciplinas e ementas traduzidos para o inglês? Há um catálogo em inglês com o nome de disciplinas e das ementas para o envio aos parceiros, visando atrair alunos estrangeiros para o Brasil? Então, a gente está vendo que a resposta a essas perguntas, ela leva à internacionalização como um conceito muito amplo, como um conceito de uma formação, de uma cultura interna, né? A professora Luciane até fez aqui apresentou aqui a metáfora do ovo. Quando você faz a mudança interna, então vem a vida. Essas perguntas levam muito a essas mudanças internas que a gente precisa fazer para poder entender um pouco como estabelecer essa cultura de internacionalização nas nossas instituições. Então, aqui tem mais uma pergunta. Quais são as regras para os testes de proficiência e quais instrumentos de aferição são adotados para que a gente tenha, por exemplo, diagnósticos iniciais, quando os alunos entram, né, nas disciplinas numa língua estrangeira, e instrumentos de aferição para quando os alunos saem desse processo de internacionalização. Se a gente puder resumir essas perguntas aqui em alguns pontos, a gente precisa de ter, por exemplo, o intercâmbio científico, né, para poder aqui apoiar as iniciativas individuais e planejar as iniciativas institucionais, que são, na verdade, as estratégias de disseminação para a comunidade acadêmica. A gente precisa pensar também no comitê de internacionalização. Então, como é que a gente vai identificar os embaixadores dentro da instituição? Eu acho que essa aula, né, sem eu saber, foi dada pelo professor Stefano aqui, de ele ter sido um grande embaixador, assumir um erro e repensar a estratégia e ir atrás de outros embaixadores dentro da instituição. E daí instituir comitês de relações internacionais como agentes de mudanças institucionais. A gente precisa pensar também nas parcerias, né, como vimos aqui, com instituições e países, e também convênios de cooperação, pesquisa e alunos intercambistas. E começar com medidas práticas também, o site institucional traduzido para a língua estrangeira, documentos emitidos pela instituição, catálogo com o nome das disciplinas e ementas, e também a política de idiomas que vai ser implementada, né, que é um processo também longo. A gente tem que pensar em metas linguísticas que precisam ser atingidas, qual é o mínimo que a gente espera que os alunos atinjam, e dentro das competências globais, o que é que eles precisam saber fazer com esse idioma. Não é? Quais vão ser as funções, por exemplo, dos núcleos de idiomas que as instituições têm? Que testes de proficiências vão ser adotados, vão ser priorizados? A gente está pensando em testes com um propósito puramente diagnóstico interno, ou a gente está pensando também em testes que são high stakes, ou seja, eles determinam a vida acadêmica ou a vida profissional de um aluno, não é? Eles vão decidir ou não se o aluno pode ingressar num programa universitário. E a gente tem que pensar também que parâmetro a gente vai usar, né? Quando a gente fala em proficiência hoje em dia, o grande parâmetro mundial é o Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas, que determina aí em 6 grandes níveis qual é qual a quantidade de competências linguísticas que você domina numa língua estrangeira. Então, a língua inglesa, ela é realmente o médium, o caminho, não é, para a comunicação, para a disseminação, né, a disseminação acadêmica de trabalhos, né? A gente vê, por exemplo, que você faz uma pesquisa, redige a sua dissertação, o seu artigo, e tem que ter um abstract em inglês. Então, a gente pensa aí que tem que ter, assim, entre outras línguas, tem que ter um foco no inglês, tem que ter a criação de uma política de idiomas, não é? Essa é uma área, por exemplo, em que a gente atua globalmente e localmente, alunos devidamente preparados e também um corpo docente e equipe administrativa bem treinados. A gente, quando fala assim, a língua inglesa, a gente não está querendo também deixar de lado as outras línguas. A gente tem, por exemplo, instituições de fronteira no Brasil. Então, a gente está falando não só em português, né? A gente está falando em línguas da América Latina, mas também tem a língua inglesa que faz esse elo, né? Que ajuda a fazer esse elo com as instituições do mundo. A professora Luciane também apresentou esse diagrama, não é? Que são assim, ele dá um desenho bem claro de que passos a gente deve seguir nesse processo de internacionalização, partindo da consciência, comprometimento, planejamento, operação, revisão e reforço. E esse diagrama, dentro da pesquisa feita pelo Conselho Britânico, né, Universidades para o Mundo, ele mostra aqui, por exemplo, na área de consciência, as necessidades e propósitos que têm que ser pensados, entre outras áreas. Tem que pensar também na parte de comprometimento, que envolve não só um professor que está ministrando uma disciplina em língua estrangeira, mas envolve toda a instituição, desde a direção. A gente diz em inglês, um change of mindset, ou seja, uma mudança, né, de pensamento, de cultura. Tem que planejar aí os passos com muita cautela e pensar quem vai fazer o quê, que medidas práticas a gente tem que tomar, até que a gente chegue na operação, né, que são as atividades acadêmicas em si, com os seus serviços, né, os fatores organizacionais e os princípios orientadores desse processo. A gente tem dois pontos aqui interessantes, esses pontos da revisão e do reforço. Eles estão aqui destacados em cores diferentes porque eles focam já quando o processo está em andamento. Então, a gente precisa fazer uma revisão, né, para ver que mudanças de rota a gente vai ter que realizar, a avaliação, a melhoria da qualidade, o impacto das iniciativas e o reforço também, né, o desenvolvimento de incentivos, reconhecimentos, recompensas, etc. Então, é um diagrama que dá um norte muito mais claro nesse processo. Então, como é que a gente envolve direção, professores e alunos nesse movimento da internacionalização do ensino superior? A gente tem, por exemplo, aqui, a gente precisa ver a direção, né? A gente tem que ter os embaixadores, o comitê de internacionalização e como atrair, né, as pessoas que têm esse mesmo pensamento, que querem esse mesmo propósito. A gente precisa pensar também nos docentes, né, desde o intercâmbio acadêmico, como também na oferta de disciplinas em EMI, que é essa abordagem que tem o inglês como meio de instrução. E essa abordagem, ela é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente pensa assim, em internacionalização, a gente tem um professor que domina um idioma, ele vai ministrar a disciplina naquele idioma, não quer dizer que é a mesma coisa que ele está ministrando a disciplina no seu idioma nativo. Eu vejo aqui, eu acabei de conhecer a professora Ludmila, né? A senhora é russa? Isso. E ministra aulas em que idioma? Na Rússia. Mas também em outros idiomas na Rússia?
Sim.
E no Brasil? Sim, sim. Então, a gente vê, por exemplo, que quando você tem uma instituição que vai oferecer disciplinas num outro idioma, muitas vezes existe o conceito de espelhamento, ou seja, vou fazer a mesma coisa que eu faço, só que falando outro idioma, mas a abordagem ela é muito diferente, ela não é exatamente a mesma coisa. Se você tem alunos estrangeiros, por exemplo, você tem que ter o domínio de algumas técnicas para poder repensar o seu planejamento, para poder atingir as diferentes culturas, alunos que falam diferentes línguas, e isso é preciso ter assim, um repensar da abordagem pedagógica. E, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades dentro do conceito de EMI, né, inglês como meio de instrução, ajuda o professor universitário a fazer essa condução da disciplina numa língua estrangeira. A gente participou, em dezembro do ano passado, num evento em Curitiba, né, chamado BEMES, que reuniu professores de várias instituições do Brasil e de várias áreas de atuação que vem ministrando sua disciplina em inglês. E o discurso comum entre todos eles foi um dia inteiro de apresentações de casos. O discurso comum entre todos esses professores, sejam eles de engenharia, medicina, etc., é que quando eles vão ministrar disciplina em inglês, tem que repensar todo o planejamento, tem que repensar toda a abordagem pedagógica para que ele atinja os alunos, sejam alunos só brasileiros, sejam alunos, sejam grupos mais mistos, né, com diferentes nacionalidades. E uma pesquisa importante que a BEMES fez sobre os alunos que decidiram fazer disciplinas em inglês é que o aluno brasileiro ele tem o propósito principal de participar da disciplina em inglês para praticar o idioma. Ou seja, a gente vê, por exemplo, que até na mentalidade do aluno, ele precisa expandir um pouco mais esse conceito de estar no contexto de internacionalização, entenda que o idioma não é só a prática, né, mas é uma porta para que o aluno possa fazer essa mobilidade, seja trabalhando com colegas dentro do seu país ou na sua cidade, né, em Varginha, ou realmente fazendo a mobilidade indo estudar em outro país. E uma pergunta também que nos foi passada, né, como é que a gente pode mensurar a evolução do currículo internacional? Essa também é uma pergunta muito ampla. A gente vê aqui alguns índices importantes, né, que mapeiam as instituições ao redor do mundo. A gente tem aqui o Times Education, a gente tem 20 Projects, a gente tem o QS. Na verdade, eu acredito que esses são objetivos para muitas instituições um pouco mais a longo prazo. A gente precisa planejar um pouco o que é que a gente faz muito antes de a gente chegar aí no topo desses rankings. E a gente precisa pensar em vários indicadores, que é o processo que a gente vai fazendo todo dia para que futuramente o impacto seja constar num desses rankings. Por exemplo, a gente tem que pensar em indicadores de ensino e aprendizagem, né? Um exemplo disso a porcentagem de alunos outgoing e ingoing, a porcentagem de docentes outgoing e ingoing, né, vindo e saindo do Brasil para fazer a parceria. A gente tem que pensar em indicadores de investigação, ou seja, a quantidade de publicações, a quantidade de patentes registradas. A gente precisa pensar também em indicadores de cooperação, número de parceiros, graduações conjuntas, etc. Quando a gente pensa nesses três indicadores, ensino, aprendizagem, investigação, cooperação, eu só dei aqui um ou dois exemplos de cada um. Existe uma série de outros pontos que estão incluídos em cada um desses indicadores e vale a pena entender o que é que eles compreendem para que a gente possa pensar no trabalho do dia a dia até que a gente efetivamente em algum momento chegue nesses rankings, né, conhecidos mundialmente. Então, a gente entende que a internacionalização ela faz parte de um ecossistema, não é? A gente precisa ver aí os propósitos, os objetivos, as prioridades e estratégias para poder pensar na implementação disso tudo, que tem aí que ver o currículo, a avaliação, o nivelamento dos alunos, a formação docente, os recursos, né, que precisam ser trabalhados, alguns exemplos foram dados aqui, para que a gente possa poder mensurar o impacto, reavaliar o processo, pensar em benchmarking, o que é que a gente está atingindo, de onde a gente está partindo, e daí estabelecer novas ações, e aí a gente volta de novo para o início do ciclo, né, esse ciclo que a gente chama de Strategy Implementation Evaluation. Então, somente para recapitular o que a gente viu até agora, eu gostaria somente de lembrar, né, assim, essa sequência de pontos iniciais, né, a gente viu aqui pela fala da professora Luciane, que, na verdade, é um território imenso, é um território muito profundo, mas aqui tem alguns pontos iniciais, né, pensar o intercâmbio científico, o comitê de internacionalização, as parcerias, a tradução para o inglês dos documentos, do site, e também pensar numa política de idiomas que a gente possa utilizar para que, efetivamente, isso entre como parte da internacionalização e a gente comece a atingir as metas linguísticas, que são parte das competências globais também. E, por fim, também recapitulando esse diagrama, não é? Que ele também sucintamente abrange seis pontos, mas cada ponto envolve uma série de ações, Mas ele dá um bom norte assim, de como a gente pode começar e como a gente pode seguir o processo, reavaliar o processo e voltar para o ponto 1 novamente, com uma nova energia, como foi o caso que o professor Stefano apresentou aqui. Eu sei que vai ter um momento de perguntas e respostas, né? Então a gente vai aguardar esse momento. E eu gostaria de agradecer muito novamente à BMS pelo convite de estarmos aqui, de representar a instituição, e também agradecer a presença de todos. Muito obrigado.